Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
I love those jingle bells. Oh, those holiday jingle bells. Oh, those happy jingle bells. I love those jingle bells.
Jingle bells. Fala, galera do Mac Magazine. Feliz Natal a todos, esse é o 20º Mac Magazine no ar em clima natalino, ao som de Frank Sinatra. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fishman, estou como sempre aqui com meus companheiros inseparáveis, Breno Mazzi.
Fala galera, Feliz Natal para todo mundo.
E Eduardo Marques.
Olá, olá, boas festas.
Temos muito assunto para falar hoje, como sempre. Infelizmente dessa vez a gente não tem nenhum convidado especial, mas... isso só foge um pouquinho do nosso padrão, a ideia é que sempre tenhamos, então vamos direto ao ponto. Na semana passada, enquanto eu mesmo editava ainda o podcast 19, surgiu informações novas sobre a Apple Store do Brasil, lá no Village Mall. Primeiro que é mais uma confirmação que vai ser nesse shopping novo do Rio de Janeiro. A única confirmação oficial que a Apple deu até agora é que seria no Rio de Janeiro, mas o nosso leitor, o Lucas Flávio, ele esteve por lá e conseguiu algumas informações com um empregado, que não é, digamos assim, um empregado de alto escalão do shopping, que não se identificou, que mais um que confirma que a loja vai ser lá no Village Mall, mais um que fala que vai ser a do espaço do segundo andar. Quem acompanhou aí os rumores, a gente tinha dois espaços possíveis lá no Village Mall, que um era no primeiro andar, logo numa das entradas do shopping, uma lojinha menor, e outra no segundo andar, uma maior, mais de centro. E ele já falou duas coisas com relação a isso. A primeira é que essa lojinha do primeiro andar, ela é muito pequena. Talvez se a Apple fosse lá, seria a menor loja que ela tem em todo mundo, provavelmente. Então, muito improvável que seja nessa. E o cara também falou que é no segundo andar. E teve uma novidade aí que a gente trouxe no post, que é o fato de que o espaço que se falava para a loja era o 219, que é um espaço relativamente grande. Mas ele já revelou que a Apple pode pegar tanto o 219 quanto o 218. Isso vai aumentar um pouco a fachada central e ter um espaço ainda extra para a loja no canto esquerdo dela, olhando assim de frente. Então, as informações são essas. Obras praticamente não começaram lá ainda, então os rumores aí de que ela vai ser aberta em março fazem muito sentido. Eu diria até meio corrido para a loja ficar pronta até março. Mas tudo está indicando que é isso mesmo, que é Village Mall, que aquelas vagas que abriram são mesmo quentes, que a Apple está começando ainda a buscar os profissionais para trabalharem na loja, e pode ser que ela seja até um pouquinho maior do que a gente esperava, o que é bacana, né, galera?
É, vai com certeza. Quanto maior, melhor. Mas quanto ao prazo aí que você está falando, de março, que a gente comentou, eu acho que abre fácil sim, porque por mais que não tenha nada ainda lá, o shopping já está todo preparado, né? A parte estrutural de água, energia e tudo, que isso é que dá um trabalho. A Apple vem com aquela equipe inteira, faz tudo bem rápido ali, aquela maquiagem por cima. Acho que 2-3 meses é mais do que suficiente para abrir.
Ah, eu também acho. Eu estou contando com isso. Espero que, se for em março, é bom que eu vou comprar meu presente de aniversário lá, né? Então, se for comecinho de março. Mas o legal é ver que o pessoal está interessado pelo assunto, está todo mundo comentando ainda. E a expectativa que fosse pro Natal era muito pouco provável, como a gente já discutiu nos outros podcasts, né?
Não é por nada não, mas eu ganhei aquele bolão, hein?
Ganhou.
O cético aqui falou que só ia lançar o iPad, não ia ter loja, não ia ter iPad mini.
Pensei
ia
que você não fosse lembrar, pô, pra gente não poder
Series pagar o jantar. iOS 6.1, perderam tudo não, aí, vocês dois.
A Siri ainda dá tempo.
Eu vou te falar, Rafael, você sabe o que é isso? Você é mal amado, você é amargo, entendeu? Então você não, você quer tudo básico. Então tá, eu te pago um.
Tô calejado da Apple já. Mas vamos em frente.
Salva de palmas pro Rafa. Boa, garoto. Mas
deixa eu só comentar uma coisa aqui do shopping, que eu não sei se é verdade, tá? A gente tem que investigar aí. Mas a minha sogra me contou que o estacionamento custa R$25 a hora. Vai ser brabo, hein, comprar lá, né?
Compatível.
Vai sair mais caro do que produtos Apple, se bobear, se você ficar lá vai comprar um fone de ouvido, ficar 2 horas no shopping, porra, brincadeira.
Vamos nessa. Surgiu nessa semana rumores de que a Apple pode estar se preparando para integrar a base de dados do Foursquare nos seus mapas. Isso já era um rumor até que não é novidade, já se falou até da Apple poder adquirir a Foursquare de uma forma geral, tanto quanto a gente falou na semana passada também sobre TomTom. Tudo aí focado na melhoria dos mapas, dos dados que a Apple coloca nos mapas para combater a potência do Google, que já está aí aprimorando os dele já tem muitos anos. E eu acho que o Foursquare seria uma tacada até mais certeira do que a TomTom, porque o banco de dados que eles têm de locais é simplesmente incrível. É uma coisa que também é muito beneficiada pela colaboração dos usuários. Você, sei lá, abre um barzinho novo, alguém pode ir lá na hora e cadastrar o lugar e já fazer um check-in ali, colocar informações de reviews, fotos, enfim, é um potencial muito grande. Acho estranho o Google, até hoje, se é que não teve mesmo, a gente não sabe, mas até hoje não ter feito uma proposta de compra, ou até comprado de fato o Foursquare, é surpreendente. Eu espero que a Apple não demole para ele.
Ah, eu gostei da ideia, assim, acho que de verdade, se isso acontecer, o iOS vai ganhar em muito, né? Os mapas principalmente vão ganhar em muito, vai ficar super, super... Não só completos, mas interativos também. Imagina o que não dá para ser feito com Find My Friends ou outros tipos de aplicativos nativos, tendo toda essa base. Hoje você já tem, quem é desenvolvedor sabe, não dá para fazer uma integração boa com o Foursquare, mas sendo nativo é muito mais legal, muito mais interessante, né? Então, eu tô torcendo. Assim, não sei se é uma compra total ou não, mas se ele ficar presente nos mapas já vai ajudar bastante. E lembrando que o Foursquare, como é global, né, ele é mundial, hoje mesmo no Brasil eu uso muito o Foursquare para buscar indicação de restaurantes, essas coisas. Imagina isso nativo, junto no sistema operacional. Eu acho que a gente ganha muito. Estou torcendo, espero que aconteça.
E falando em nativo também, já pensando na integração que a Apple fez com Twitter e Facebook, pode ser também que dê para fazer check-in direto pelo iOS, não sei, né, mandar fotos... Vamos ver o que ela está preparando aí.
Acredito que sim, né? Até mesmo quando você tira foto e hoje você pode jogar no mapinha, né? Mais ou menos o que o Instagram faz, eu acho que ele deve fazer um agrupamento também por estabelecimento, se você permitir. Dá para brincar bastante. Sendo nativo, dá para brincar bastante mesmo. Até o lance de tentar deixar fazer check-in automático ou oferecimento de check-in. Tipo, você pegou seu celular e está dentro do restaurante. Se você deixar a localização... disponível, ele pegar e falar: você tá, vamos supor, no restaurante que eu gosto de, que é o Noah, que só fala: você tá no Noah, avisa seus amigos, só check-in aqui. Então dá pra fazer umas brincadeiras bem legais.
Mas deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês que usam aí, que eu tenho um tempo que eu não uso. Vocês não acham que as informações que tem no Foursquare são ótimas? Tem informação pra caramba, mas que ela não tem uma curadoria, assim, não tem ninguém responsável por ela. Então os usuários podem sair colocando e pode ter muita coisa errada também, que pode prejudicar a Apple depois.
Então, Edu,
não tem um review, né? Não tem ninguém que, realmente esse lugar fica ali naquele endereço, naquela rua, número tal. Não tem esse tipo de aprovação, né? Eu acho que meio... Na época que eu morava na França, a Apple Store ali da obra, por exemplo, tinha 2 ou 3 pontos de Apple Store. Aí tinha um com mais check-in, outro com menos. Eu já até lembro de ter mandado algumas vezes pedido para juntar, né, os locais, para mesclar, mas desde quando eu saí de lá ainda tinham 2 ou 3 lojas próximas umas das outras, assim, que pessoas criaram aleatoriamente. Então acho que isso pode ser um problema também, não?
Assim, o que acontece, o Foursquare ele é 100% colaborativo, né? Tem alguns usuários que acabam utilizando mais, que ganham superpoderes, que eles podem juntar 2 locais, podem apagar, fazer correção. Uma coisa que eu gosto muito do Foursquare, não que eu não goste de guias estrelados ou guias com pessoas profissionais, tá? Mas eu acho que o Foursquare, ele atende mais o público geral do que esses outros guias, na parte de recomendação. Porque um cara que faz uma recomendação e ele é especialista, nem sempre ele vai ter o mesmo gosto do que a maioria da população, a maioria das pessoas que utilizam. E ali você tem a recomendação dos seus amigos. Em relação aos pontos errados, hoje em dia, se você usar o Foursquare, se você pegar seu Foursquare, você vai ver, diminuiu bastante, cara. Como no começo eles eram obrigados a ter muitos dados, então ele não ficaria relevante, todo mundo podia fazer o que queria, era mais ou menos uma zona. Hoje não, hoje está mais organizadinho e o próprio Foursquare toma mais cuidado com a base. Se você vai ver nos Estados Unidos, que tem bastante gente utilizando, e a base principal deles é muito, muito direitinha. Aqui no Brasil ainda contém bastante coisa inconsistente, mas você pode reportar, você pode ajudar. Então, eu acho que é legal. E assim, de verdade, olhando para a parte do marketing, a Apple daria um grande passo, né? Avisando para todo mundo, olha, nossos mapas eram ruins, mas fiquem tranquilos, acabamos de comprar o Foursquare e a TomTom, imagina. Os dois, ou então só, compramos a Foursquare ou o TomTom. Então todo mundo fica mais tranquilo, eu acho.
Vamos ver. E essa semana o Instagram, o famoso Instagram, causou uma grande polêmica aí na rede. Na minha opinião, bastante desnecessária, por sinal, não da parte deles, mas da parte dos usuários. Discordei assim completamente do hashtag mimimi que fizeram por aí. O que que aconteceu? Eles atualizaram os termos de uso, uma coisa muito comum. A Apple toda hora atualiza os termos de uso do iTunes, o Google atualiza os termos de uso dele, do serviço dele. Dessa vez foi a vez do Instagram, e por acaso alguém decidiu ler aquilo ali, que 99,5% das pessoas não leem esses termos que eles concordam. O que é uma coisa ruim, mas no geral a gente não tem muito o que se preocupar. Grandes empresas, pelo menos, elas costumam ser sérias. E é o caso do Instagram, que agora inclusive é controlado pelo Facebook, apesar das polêmicas que o Facebook tem aí com os termos dele. São empresas grandes que, só para começar aqui o assunto, não matariam seus próprios produtos e serviços, criando cláusulas que afastariam os usuários de uma forma desnecessária, porque aí mata o serviço de um jeito ou de outro. Mas um dos novos termos no Instagram dava a entender que eles passariam a ter direito de vender as fotos dos usuários sem repassar nenhuma parte desse lucro para os usuários. Uma coisa que foi mal interpretada, talvez mal escrita também da parte deles, mas que também poderia ser interpretada dessa forma na versão anterior, que inclusive já foi restaurada por eles. O objetivo original da cláusula era simplesmente preparar o serviço para receber mais formas de publicidade direcionada para usuários. Então, assim como a gente tem no Google, assim como a gente tem no Facebook, a ideia do Instagram é daqui a um tempo pegar uma foto, por exemplo, de você num restaurante ou de você numa viagem e poder analisar aquela foto, analisar o texto que foi colocado nela, as hashtags que foram usadas nela, para direcionar publicidade para os usuários. Então, é basicamente isso. O CEO já veio a público dizer que nunca foi, nunca será a intenção deles comercializar fotos de ninguém, até porque, como eu falei agora há pouco, se eles começassem a fazer algo desse tipo, ou algo pior, ou até um pouquinho menor do que isso, de fato afastaria os usuários, como afastou alguns agora de uma forma completamente descabida. Eu conheço algumas pessoas que apagaram e depois ficaram desesperadas. Ah, eu recupero, como é que faz? Quando viram que foi uma coisa completamente descabida. Mas, assim, legal da parte deles ter reconhecido que causou uma polêmica. Não sei quem causou, quem aumentou a coisa. E eles voltaram atrás. Há quem diga que os termos anteriores, que agora estão vigentes, são até piores do que os novos. E de quebra eles até liberaram aí ontem um updatezinho com um novo filtro pra galera pra acalmar os ânimos. Mas assim, fiquei de camarote olhando essa coisa. Até teve gente que fez campanha dentro do Instagram mesmo, Inception, né? A origem aí, dentro do Instagram, fazendo campanha pra sair do Instagram. Gente colocando fotos ridículas, foto do chão, foto da parede branca, foto de não sei o que, vendam essa. Acho umas coisas muito descabidas, assim, muito, muito nada a ver.
Eu, pra variar, dei risada de tudo, né? Que eu adoro dar risada. Ouvindo o desespero da galera, coisa, ah, esses caras vão vender minha foto. Eu falei, cara, tomara que venda. Imagina ver uma foto minha numa latinha da Coca ou no comercial. Eu ia adorar, cara. De verdade. Eu acho que o pessoal, de vez em quando, a gente se apega a coisas tão pequenas. Se você já deixa a sua foto pública, igual o meu perfil é público, pra todo mundo ver. Se você já deixar a sua foto pública, se alguém pegar, copiar a sua foto e fizer qualquer coisa com ela, você já deu a permissão. Tá lá, está publicada e pública para qualquer pessoa. Você vai ficar chateado? Vai. Mas, cara, não precisava ter criado esse rebuliço todo, bobeira. Eu acho que
é como se alguém, né, ganhasse muito dinheiro hoje vendendo essas fotos que posta no Instagram. Óbvio, tem fotógrafos profissionais e tudo, mas como se a gente, assim, dia a dia, nós, seres humanos normais, ganhássemos milhões de reais com fotos de gatinhos e de comida, né? E aí, de um dia pro outro...
Gatinhos e comida, parar de, pode crer, isso mesmo.
Vamos parar de ganhar dinheiro, né? Tipo, não, agora o Instagram vai vender e não vai dar dinheiro.
Pô, não vai fazer um repasse?
E aonde que eles iam usar essas fotos quadradas, com bordas estilizadas e filtros com resolução de 600 por 600 pixels? Eu não sei
isso.
Aonde.
Isso. É, cara, se fossem, lógico, seria qualquer coisa digital, ou fazer um mural eletrônico, ou uma campanha de final de ano no próprio Instagram, sabe? Ou vitrines, que daí nessas vitrines, através de hashtag, daí você coloca lá gatinhos, daí lá o Isca faz a propaganda deles. Senão não faz sentido, mas cara, de verdade, eu achei essa semana o que, que eu fui perturbado com o negócio do mundo e com o Instagram. Pelo amor de Deus, cara, vamos focar em coisa decente.
Vai, como sempre, o pessoal lê qualquer coisa e sai reproduzindo sem senso crítico. Se você for parar de fato, essas pessoas forem realmente sérias e preocupadas e forem ler os termos do Google, se forem ler os termos do Facebook, principalmente...
Ninguém usava nada, cara. Ninguém usava... Eu não saía de casa. Se você for ler os riscos que você tem de andar de elevador ou de carro, nem assim não sai de casa. É a mesma coisa, cara. Sério, o pessoal pega muito pesado.
Bom, página virada.
Ah, e outra coisa. Essa versão nova que saiu ontem ficou muito boa, tá? Não sei se todo mundo já atualizou ou não. Antes ele estava com probleminha de importar fotos de outros aplicativos. Então, se você usava aquele DeepTik para editar foto... ou aquele TextGrun, eu acho que é para você escrever texto, e jogava nele, ele não mostrava a imagem, né, no preview. Agora voltou a mostrar.
Eu só não gostei de uma coisinha. Eles falaram que eles melhoraram as traduções, mas no português, quando você tem muita gente que curtiu sua foto, mais do que aquele espaço que ele lista manualmente o nome das pessoas, ele agora coloca assim, número, vamos dizer, 20 opções curtir com letra maiúscula. A tradução, acho que nem sei qual é o original, tô usando ele em português aqui, mas ficou bem feinho.
Mas é aquele negócio, né, cara? Eles precisavam lançar também. Eu acho que foram 21 idiomas de uma única vez. Geralmente...
Não, já tinha português. Eles aprimoraram alguns, acho que lançaram alguns outros.
Mas português saiu semana passada, não foi isso?
Não. O português já tem um tempinho que já tá.
Ah, é que eu não uso em português, eu uso em inglês. Porque o que eu ia falar é o seguinte, eu tô testando a primeira vez agora o serviço de tradução que a Apple indica no site para desenvolvedor. Ela tem algumas empresas que fazem tradução que ela indica lá para você fazer a localização dos seus aplicativos, né? E, cara, essas empresas, mesmo a Apple indicando, são ruins também, porque é tudo base Google Translate, então tem umas coisas, cara, bizonhas, assim, medonhas. Então pode ter sido isso também.
O Google Translate, ele pode ser usado como um trabalho inicial para você fazer aquela varredura automática, mas cada item tem que ser revisado e corrigido ponto a ponto. Ajuda, mas você não pode confiar só nele, em qualquer coisa.
Porque senão você está perdido.
E nessa semana, a nossa Gradiente, querida Gradiente, próspera Gradiente, resolveu lançar um novo telefone celular no Brasil chamado...
Para de zoar, Rafael. Eles iPhone. Podem anunciar lá no site. Vai que eles patrocinam o nosso podcast. Para de zoar.
Se eles estão pagando, podem anunciar à vontade. O fato é que saiu o iPhone. Saiu não, foi anunciado um iPhone da Gradiente. Na verdade, o aparelho se chama Neo One. E agora ele leva a marca G Gradiente iPhone, que segundo a empresa brasileira existe desde o ano 2000, foi solicitado ao INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual,
Instituto Nacional da Propriedade Intelectual.
Eles dizem eles que fizeram o pedido em 2000 e que o INPI aprovou em 2008, um ano depois da Apple anunciar o iPhone. Então eles agora resolveram colocar em 2013 quase, né, final de 2012, colocar a boca no trombone e usar a marca que supostamente tem direito. Então, polêmica foi lançada, saiu em praticamente todos os sites de tecnologia nacional e internacional também, foi distribuída aí por agências de notícias internacionais, pela coisa ridícula que acontece, que não é a primeira vez que acontece no mundo. A Apple sofreu muito com a ProView na China, com marca iPad, que teve polêmicas semelhantes. Em alguns outros lugares também já aconteceram coisas assim. Agora a gente está com a nossa Samsung fazendo o mesmo aqui no Brasil, a querida Gradiente. Então, detalhes aí dessa história toda. Primeiro que a marca da Gradiente não é iPhone. A marca, ela consiste em G espaço Gradiente espaço iPhone. Então, ela não tem o direito de usar só iPhone. Em todos os lugares ela tem que colocar essa marca completa aí. Depois que existem classificações de registro de marcas, você pode, por exemplo, ter uma marca Mac para sanduíche e outra empresa usar Mac para computador. Elas podem coexistir, contanto que não haja conflito e confusão entre consumidores, como é o caso de Mac. Tudo bem que o McDonald's é escrito só MC, estou dando um exemplo aqui tosco, mas é para vocês entenderem que não tem risco nenhum de alguém confundir um Mac sanduíche do McDonald's com um Mac computador da Apple. Então essas marcas podem coexistir, inclusive com a mesma grafia.
Até tem, né, Rafa? Essa semana no Twitter aí, a gente teve uma leitora, né, que confundiu o Mac Magazine com sanduíche.
acho que era um perfil fake, mas teve uma garotinha aí que perguntou onde é que se tinha McDonald's lá em Rio Branco, alguma coisa assim pra gente.
Foi bonitinha. Cheirou. Tá com vontade de comer um Big Mac.
Boas risadas. Bom, eu citei aqui o McDonald's, mas tem uma empresa muito famosa, que inclusive gera a mesma grafia, que é a MAC Cosméticos, MAC Cosméticos, que também vocês veem aí que é uma área completamente diferente, nem por isso podem deixar de usar o mesmo nome. Mas no caso da Gradiente e Apple, são empresas fabricantes de eletrônicos e agora vão batalhar também em smartphones, então tem tudo a ver uma coisa com a outra. A Gradiente, ela tem essa marca registrada em algumas categorias. A Apple também já fez pedido de registro de iPhone no Brasil em várias outras categorias. E aí a gente logo imaginou que daria uma baita confusão. Primeiro porque a Gradiente não se opôs ao uso do iPhone no Brasil desde 2008. Quando ele chegou aqui em 2008 ou 2009?
2009.
O de primeira geração ele não veio para cá, chegou aqui no 3G. Então digamos que seja desde 2009, estamos quase 2013 aí. Tanto o INPI permitiu o uso e comercialização do produto no Brasil, quanto a Gradiente não se opôs até agora. Então, só aí você já fica com o pé atrás. Por que que agora, depois que o iPhone estourou, é o aparelho mais vendido no mundo, é o negócio principal da Apple, é o que levou ela aos seus 120 bilhões de dólares em caixa hoje em dia, principalmente, pelo menos mais de 50% desses 120 bilhões é devido ao iPhone. E aí agora uma empresa brasileira vem causar polêmica. Um dos executivos lá, não sei nem se foi o diretor-geral da Gradiente, agora me esqueci o nome dele, ele chegou até a audácia de falar que foi uma mera coincidência, que a Gradiente tem o uso da marca, que ela tem o direito, até aí tudo bem, ele está no direito dele. Realmente a justiça vai ter que dizer se a Gradiente tem direito a isso ou não. Mas o cara falou que é uma coincidência que existe outra empresa usando o mesmo nome. Pô, é querer fazer gente de idiota, né?
É uma coincidência ele surfar a onda de uma outra empresa, né? Foi basicamente isso que ele comentou. Bem estranho. Então.
E outro detalhe, esse aparelho anunciado pela Gradiente nessa semana já tinha sido lançado há alguns meses com esse nome original de Neo One, com exatamente as mesmas características idênticas, e a empresa do nada resolveu lançar o aparelho de novo dizendo que eles chamam agora iPhone, G Gradiente iPhone. Então,
pra assim, mim é um misto de desespero, o último suspiro, precisar de mídia espontânea, e alguém teve a brilhante ideia, com aspas, tá? De fazer isso. Eu de verdade fico com. Sabe aquela hashtag assim, vergonha alheia? Eu senti isso. Eu acho que a Gradiente é engraçado, que eu tenho boas lembranças da Gradiente. O meu primeiro gravador era uma empresa que tinha. Era teoricamente, não vou falar orgulho brasileiro, né? Mas era uma empresa brasileira que você via que tentava fazer algumas coisas diferentes. Eu lembro que eu cheguei até a ter um computadorzinho da Gradiente uma época. Mas, cara, erraram feio, né?
Olha, eu repetindo, eu acho que a Gradiente, se ela registrou esse nome em 2000, por mais que fosse uma coisa óbvia, já existia iMac, já existia aquela expectativa assim, será que no futuro vai ter um iPhone? Todo mundo já falava de nomes, iTablet, iPhone, i qualquer coisa, sempre existiu essa obviedade, né, dentre os nomes da Apple. Então pode ter sido algo desde aquela época, meio que visando o futuro, pode. Tanto quanto a Cisco também teve o direito de registrar o dela, a Apple fez um acordo na época, ela tinha um aparelho também chamado iPhone.
Você lembra quanto que foi, Rafa?
Não sei nem se foi divulgado isso. Se foi, não me lembro agora.
Mas vai que a Gradiente faz o bônus do final de ano com isso.
Eu acho que isso é uma possibilidade muito grande. Por mais baixa que ela tenha sido, por mais que isso tenha sido uma jogada muito aproveitadora, eu não duvido nada que a justiça esteja do lado dela. Se ela registrou realmente, se foi aprovado pelo INPI, se a Apple tem conflito. Já teve gente do especialista aí dizendo que a Apple não vai poder registrar a marca iPhone nas categorias necessárias aqui no Brasil devido a esse registro da Gradiente. Eles vão chegar no objetivo deles, que não é usar a marca de uma forma natural. É chegar num acordo com a Apple, se for preciso na justiça, se a Apple não tiver a fim de fazer um acordinho, ou então se eles não aceitarem o que a Apple quiser pagar, vai na justiça. Se for pra justiça realmente uma briga feia aí, eu acho que a Gradiente pode até se dar mais mal do que se ela não aceitar o acordo inicial com a Apple. Vamos ver aí. Eu acho que
Eu, apesar de não ser especialista e não entender muito disso, eu dei uma boa pesquisada aí até para escrever os posts no MM, e vou tentar dar uma resumida aí do que aconteceu e qual é a minha opinião também sobre o assunto. Foi o que você falou, mérito entre aspas da Gradiente de em 2000 ter lá solicitado o registro da G-Gradiente iPhone. Aí o que aconteceu? O INPI aceitou em 2008, deu o registro da marca para a Gradiente. Por outro lado, em 2007, um dia, se não me engano, antes do iPhone ser lançado nos Estados Unidos, a Apple deu a entrada da marca iPhone aqui no Brasil, em todas aquelas categorias que a gente divulgou no nosso site, desde telefone até vestuário, brinquedo, videogame e tudo. Como não existia a marca iPhone em 2007, não estava registrada no Brasil. A solicitação estava encaminhada lá da Gradiente. Não existia a marca. Então a Apple fez o que ela deveria fazer, foi lá e pediu o registro. Em 2008, a Gradiente recebeu o registro da marca G-Gradiente iPhone. Então a marca da Apple ainda, o iPhone da Apple ainda estava em julgamento, digamos assim, lá dentro do INPI. Agora, em 2008, quando a Gradiente recebeu o registro, a Apple fica proibida de usar, porque o iPhone, a palavra iPhone faz parte da marca que a Gradiente registrou. Apesar de a Gradiente não poder usar iPhone, ela tem que usar G-Gradiente iPhone, nenhuma outra empresa pode usar uma parte da marca registrada dela. Esse é o problema, esse é o imbróglio. Só que aí, por que isso foi muito estranho? Para mim, a Gradiente, foi o que você falou, Rafa, o nome do aparelho é New One. Ela encaixou esse iPhone já sabendo que daqui a um ano, seis meses, dois anos, ela pode tirar esse iPhone que o aparelho vai continuar sendo vendido. Gradiente New One. Esse iPhone ela só colocou ali mesmo para dizer, olha, eu tenho registro, vamos aqui fazer um acordo, e assim que a gente fizer um acordo, eu tiro isso aqui e meu telefone continua lá na prateleira numa boa. Por isso é que ficou baixo, por isso que deu essa impressão de ser realmente alguma coisa baixa. Ficou realmente...
Bom, vamos ver, eu acho que isso aí deve ter tirado o sono dos advogados, talvez de ambas as empresas, nessa véspera de Natal. Acho que a gente vai ouvir muito sobre isso ainda, acho que já no começo de 2013, então a gente vai acompanhando aí no Mac Magazine para trazer todos os detalhes para vocês. Também, só comentando aqui, galera, o Edu tá com uma conexão um pouquinho ruim, então desculpa aí essas falhas no áudio, mas espero que dê para entender direitinho o que ele falou.
A internet é que tá ruim hoje. Mas só para dizer que o INPI também ele já afirmou que vai negar, né, o pedido do registro da marca da Apple em 2013, quando o pedido vai ser analisado, finalmente vai ser analisado. Tá? Ele foi solicitado em 2007, só agora vai ser resultado, e eles já adiantaram que vai ser negado. Então, com certeza vem briga aí, até porque a Gradiente já disse que não aceita, apesar de não querer processar, não aceita outra empresa usando o nome dela, e já contratou um escritório de advocacia para resolver isso. Então, com certeza vai briga ou acordo aí saindo.
E saiu nessa semana, depois de muita espera, a gente queria ter lançado esse projeto já tem bastante tempo, mas finalmente está na App Store, o aplicativo oficial do Mac Magazine para iPhone e iPod Touch, desenvolvido aí pelo Fernando Saragossa, o programador, e desenhado pelo Rafael Lopes, o PH. A gente correu aí para colocar na App Store uma primeira versão que a gente julgou que estava bem bacana já para lançamento, longe de completa, não, também não está perfeita, já temos alguns bugs aí que a gente já inclusive até mandou um update para a Apple, estamos aguardando aprovação, alguns bugs iniciais, pouca coisa, graças a Deus, foi bem testado, mas algumas outras coisas que o pessoal comentou que sentiu falta foram comentários, que é prioridade para a gente só está vendo qual é a melhor forma de integrar a API do Facebook com o aplicativo. Uma versão para iPad também pediram, que é algo que a gente está analisando ainda com calma, não sabemos se vai ser realizado e quando que vai chegar. Pediram também a possibilidade de aumentar e diminuir as fontes de artigos, a gente achou bacana a ideia. Outra novidade também possível é de ter um visualizador de imagens em tela cheia, enfim. Temos aprimoramentos para fazer, mas a gente ficou muito contente com o retorno dos usuários nessa primeira versão do aplicativo. Está com nota, acho que se não for 4,5, já a média está até 5 na App Store, 5 de 5. Comentários muito positivos, muita gente dizendo que apesar dessas faltas adorou o aplicativo. Ele tem notificações push instantâneas para destaques, quem quiser pode comprar uma in-app purchase de $1 e tirar a propaganda no topo e de quebra ainda receber notificações para todos os artigos publicados no site. Então, assim, não é à toa que em pleno Natal, a gente acabou depois concluindo que foi uma época até ruim de lançar o aplicativo, porque com tantas promoções aí, tanto aplicativo de graça, com desconto e tudo mais, a gente ficou até batalhando com outros muito mais fortes, Google Maps, WhatsApp de graça, muita coisa aí saindo nesse final de ano, mas ainda assim a gente conseguiu chegar ao 14º lugar geral na App Store brasileira. Desde o lançamento aí já caiu um pouquinho, mas o pico foi 14º. E também estamos, se eu não me engano, até agora em primeiro na categoria notícias. Então, para um aplicativo aí direcionado do site, a gente está muito, muito contente com o resultado e espera que todos vocês tenham gostado e baixado já. Aplicativo gratuito aí, requer o iOS 5.0, desde o 5.0, iPhone e iPod Touch. Então, aguardamos mais comentários e esperamos que novos updates saiam logo. Vocês estão usando, Edu e Breno?
Ah, eu estou usando bastante, né? Eu tenho bastante culpa de não ter lançado o aplicativo antes, porque desde quando eu conheço o Rafa, a gente está ensaiando para fazer o aplicativo, então fizemos umas versões em 2008 e 2009 que nunca foram pro ar, e daí eu falei pro Rafa, falei, Rafa, não adianta deixar na minha mão que não vai sair, cara, deixa eu te apresentar o Fernandinho e o Rafa, porque são excelentes e eles vão conseguir fazer o trabalho rapidamente.
Cara, vocês lembram que nossa ideia inicial, aquele primeiro projeto, a gente já tinha até um layoutzinho semi-pronto, criado pela Larissa, nossa colaboradora na época. Ele era pra ter saído na WWDC de 2009.
Isso, é isso que eu tô falando, cara, porque nunca saía lá, infelizmente, assim. E até o Rafa entendia, porque o problema de deixar lá na empresa, cara, eram outros vários projetos e não saía. Daí esse ano eu chamei o Rafa de canto e falei, Rafa, deixa eu passar a bola pra frente que a gente vai resolver. E o Fernandinho, cara, vocês devem conhecer, o Fê Saragossa foi até indicado como outro aplicativo dele, como um dos melhores do ano lá pela própria Apple, né? É o Chegou, se eu não me engano, um aplicativo para rastrear pacotes, encomendas. Isso. De FedEx. Ficou bem bonito também, bem legal. E eu tô adorando, cara. Eu acho que o Mac Magazine merecia já há muito tempo. Então eu, em nome de, assim, peço desculpas pela demora, mas agora saiu, ficou excelente. Espero os novos updates. Eu também sou, como eu sou leitor, assim, hard user mesmo, eu quero poder comentar, eu quero poder recomendar, eu tenho umas ideias mirabolantes que o Rafael fica segurando, então acho que nos próximos anos, aí, nos próximos meses, a gente vai ter bastante evolução. Eu tô bem feliz, e o melhor de tudo é que a recepção que o pessoal deu, né, o feedback positivo, isso é muito legal, que hoje, como eu já falei mais de uma vez, a gente vive a era dos usuários insatisfeitos. Jurava que eu estava com um pouco de receio de receber uma chuva de reviews negativos, e muito pelo contrário, a gente não teve nenhum review uma estrela na loja brasileira, e na loja americana a gente teve dois, parece. Então, já são mais de 100 qualificações. Então, muito obrigado, que bom que vocês gostaram, fico super feliz. Com certeza fizeram não só o meu Natal, como do Rafa PH, do Edu e do Fê mais feliz. Então, espero que vocês continuem usando e mandem comentários pra gente evoluir e melhorar sempre.
E muita gente comprando também a in-app purchase de $1 também, ajudando a gente. Muito bacana. Obrigado a todos.
Isso também era bem legal.
Show. Família inteira já tá usando aqui. Meu irmão instalou, minha irmã. E olha que eu nem comentei nada. Eles instalaram... leram lá no site, correram pra instalar, me ligar, avisando, instalei, tá bem bacana, retorno tá bem legal, tô adorando aqui os comentários.
Bom, e vale comentar e lembrar a todos aqui no podcast que a gente tá realizando nesses 10 dias, começamos anteontem, esse podcast tá sendo gravado no sábado 22 de dezembro, então desde o dia 20 de dezembro até 30, são 10 dias aí, a gente tá com uma baita promoção de Natal do Mac Magazine. A gente contatou dezenas de desenvolvedores de aplicativos para iOS, todos brasileiros, e reunimos 28 aplicativos, até mais, na verdade, se você contar os que têm versões separadas para iPad, iPhone e iPod Touch. Então, são 28 títulos aí diferentes da App Store brasileira, todos que normalmente custam $2 ou mais, temos até aplicativos de $10, que nesses 10 dias estão por apenas $1 na App Store. Então, assim, um desconto médio, se você for comparar todos, de 70% no preço deles. Tem aplicativo de todos os tipos, aplicativo médico, jogos, entretenimento geral, dicionário. Nossa, tá muito bacana, aplicativo de direito, tem um vademécum, tanto para iPad quanto para iPhone e iPod Touch. O pessoal gostou muito, então Acho que é uma boa oportunidade para todo mundo aí que queria comprar vários desses aplicativos, é uma economia muito grande, e também para apoiar o desenvolvimento nacional, apoiar todos esses pessoal. A gente fez uma seleção bacana, todos os aplicativos são muito legais, então a gente conta aí com o apoio de todos e esperamos que vocês tenham gostado dessa surpresa, desse presente de Natal.
E aproveitando para falar rapidinho também, eu gostei muito por um lado, por outro, fez eu gastar bastante, né, Rafa? Cara, tem um monte de promoção legal, eu já comprei, eu acho que desses 28, eu acho que comprei uns 10 ou 12, e achei muito 10, e de verdade, espero que o pessoal curta, compre, porque isso não é só bom pra gente, mas também pro desenvolvedor. Como eu te falei, quando eu falei anteriormente, é muito legal você ter um aplicativo seu, sendo não só destacada, mas tendo feedback não só positivo também, mas sendo instalado. Então tem ali um monte de aplicativo que eu de verdade nem lembrava, eu nem sabia que tinha sido lançado já no Brasil, e esse bundle fez a gente rever todos e poder comprar uns ou outros. Então achei bem legal, obrigado a quem tinha valor acima de 2 dólares, que mesmo assim topou em descer para 1 dólar e fazer a felicidade de todo mundo. Então presentão de Natal aí para a galera.
E vamos para a nossa área de interação com leitores. Temos alguns e-mails aqui para ler hoje. Para quem não sabe, nosso e-mail é noar@macmagazine.com.br ou podcast@macmagazine.com.br. Mandem aí dúvidas sobre podcast, algumas perguntas diretas para a gente. Tentem ser objetivos e diretos, porque a ideia é só aqui no finalzinho a gente responder algumas coisas rápidas. Não dá para a gente ler todos, mas a gente selecionou aqui 4 hoje para falar com vocês. O primeiro vem do Matheus Carvalho. Ele gostaria de saber quais cuidados ele deve tomar com a bateria dos iDevices dele. Se elas podem viciar e se existe jeito de trocar baterias com defeito.
Eu já fui muito preocupado com bateria. Hoje em dia, minha preocupação é zero. Eu uso do jeito que a minha necessidade diz. Carrego quando tenho que carregar. Quando ela completa, se eu estiver na mesa, eu deixo ela ligada mesmo. Para quem não sabe, os iGadgets, ele tem um tipo de um gerenciador de bateria, então não tem problema você deixar ele, depois que ele chega a 100%, você pode deixar ele conectado na tomada ou no computador, que ele sabe como gerenciar essa energia, ele para de receber essa energia. Mesma coisa com um notebook, se você deixar ele ligado na tomada 1, 2, 3 dias, não tem problema. Claro que não vai deixar um ano ligado, você precisa deixar a bateria trabalhar um pouco. No caso de iPod, de iPhone, iPad, isso é muito mais fácil, porque você não deixa ele ligado 24 horas por dia, mas no caso de notebook, uma vez por mês, é bom você dar uma tirada para ele poder, para a bateria poder funcionar. Mas, cara, a preocupação, no meu caso, é mínima, e eu raramente tive problemas com bateria. Minha bateria sempre duraram bastante, sempre com horas, digamos, aceitáveis. Então usa normal, como a sua necessidade manda.
A Apple usa hoje baterias de íons de lítio nesses iGadgets e nos Macs, então elas são muito inteligentes, como o Edu falou, no gerenciamento de energia. Você não tem que se preocupar em esperar ela descarregar, pode conectar enquanto estiver no meio, ou até deixar conectado mais tempo do que depois ela chegar a 100%. E elas têm um ciclo de vida também muito alto. Você pode usar ela, se eu não me engano, 1000 vezes até ela começar a perder carga.
Depois de 1000 vezes ela perde 20%, se eu não me engano, isso, da carga. É bastante coisa.
Eu tive um amigo que fez um mestrado há um tempo atrás sobre bateria, e uma das coisas que ele me concluiu, assim, ele falou: isso não se resume à Apple, todos esses dispositivos eletrônicos atuais eles funcionam dessa forma. Mas uma coisa que ele me falou para eu evitar, e eu passo a dica aqui para vocês, é, não sei explicar tecnicamente o porquê disso, é não tirar da tomada e ligar de novo logo depois. Então, por exemplo, se você está com o iPhone conectado na tomada do quarto e você quer desconectar e ir para a sala, dê um tempinho antes de conectar de novo. Isso eu digo para qualquer dispositivo. Também está no Mac, quer trocar de lugar, ou então quer trocar de uma tomada para outra. Isso ele falou que era bom evitar. Isso pode ser ruim para a bateria. Então, se está conectado, desconecta, usa um tempinho na bateria, uns 5, 10, 15 minutos, e aí sim conecta de novo. A única coisa que ele falou é uma coisa que eu sigo desde sempre.
Galera, que eu ia comentar, a gente reclama de barriga cheia, né, cara? Compara as baterias do iPhone 5 de hoje em dia com o que era o iPhone 3G ou 3GS. É incomparável. Não é constante. A única coisa que a gente não teve ainda a quebra de tecnologia como teve nas outras. A bateria, como é é uma tecnologia mais física mesmo, você precisa ali de componentes químicos para poder fazer para gerar, né, essa energia. Então está demorando um pouquinho mais para ter evolução comparado aos outros componentes, mas evoluiu bastante. Então eu, pelo menos, acho que devia, assim, se pegar proporcional como a gente usa o iPhone, o tanto que dura a bateria, eu acho que tá legal, acho que tá interessante ainda.
Vamos lá, Rodrigo Vieira, ele pergunta quanto à desinstalação de aplicativos para Mac. Ele já ouviu falar de utilitários, queria dizer, ele já ouviu dizer que no Mac não é preciso ficar limpando arquivos sobre desinstalação, que isso é apagar aplicativos jogando ele na lixeira, e quer saber se funciona assim mesmo.
O padrão é só jogar na lixeira e apagar, que ele já apaga, né? Mas se você tiver com problema em passou, quiser fazer aquela instalação completa, tem alguns utilitários interessantes. Um deles é aquele App Zapper, não
é
isso?
Isso, é o que eu uso aqui também, App Zapper.
É, eu também tenho App ele.
Eu acho que é App Clean, é alguma coisa assim, né? E também o procedimento é super simples, você abre o aplicativo e basta arrastar o ícone do aplicativo que você quer desinstalar ou apagar do seu Mac para ele, que ele não só apaga o executável, mas também todas as bibliotecas e alguns arquivinhos que ele, de configuração, que ficam dentro de bibliotecas, né?
Então, na verdade, as famosas sujeirinhas, né?
Isso é o contrário do que acontece no Windows. O aplicativo, de fato, nos Macs, eles não instalam múltiplas bibliotecas e DLLs e coisas e drivers e tudo mais para funcionar. Normalmente, o aplicativo é um único arquivo com extensão .app de application. Às vezes eles vêm numa pastinha, mas a pasta só traz arquivos extras, tipo README ou desinstalador qualquer, alguns trazem desinstalador próprio, mas no geral o aplicativo é um arquivo só, e o que ele coloca no sistema, em sua maioria, é outro arquivo muito pequenininho, com extensão .prefs de preferências. Então ele fica lá na biblioteca escondida do usuário. Então significa que se você apagar um aplicativo hoje e você voltar a instalar ele no futuro e você abrir, você nem perde as suas configurações, que elas ficam armazenadas num arquivo independente. Alguns, por necessidade, também tem o que o Breno falou da biblioteca. Normalmente eles ficam dentro de uma pasta chamada Application Support, dentro da biblioteca do sistema, e eles têm algumas coisas extras. Por exemplo, o Google Chrome é um deles. Ele tem o arquivo app, tem o arquivo de preferências, e ele tem uma pasta no Application Support onde ele coloca, por exemplo, os arquivos de cache, o seu histórico de navegação, as extensões que você baixa. Então, alguns aplicativos de fato precisam desse extra, e utilitários como o que a gente falou, que o App Zapper, você só precisa arrastar o app para ele faz uma varredura no sistema, identifica quais são os arquivos extras conectados ao aplicativo, e você, apertando um botão, ele apaga tudo. Eu acho que é uma coisa que é só para quem é muito paranoico mesmo, ou para quem está apagando alguma coisa que não quer ver vestígio nenhum de novo, com certeza não vai usar nunca. Eu normalmente só arrasto o .app mesmo para o lixo e já é suficiente, não é nada muito preocupante.
É, tá, tem uns que, como você comentou, tem desinstalador, né? Tipo o Office, o Photoshop, o próprio plugin Flash, que aí é bom desinstalar pelo próprio desinstalador, né?
É bem raro
para ele fazer a coisa. São mais esses que realmente têm necessidade de espalhar mais arquivos, né, no sistema. O Office, ele instala fonte, instala, bota cache, bota bastante coisa no sistema, e aí esses mais específicos é bacana desinstalar pelo desinstalador.
O Jefferson lhe pergunta se ele, trazendo um iPad mini da Alemanha, ele teria problemas com adaptador de energia, ou se, sendo diferente, se existem adaptadores para usar normalmente no Brasil.
Se não me engano, na própria Apple você compra um kit, né? Aquele kit de viagem que tem vários adaptadores para tomadas, né? Inclusive lá tem o padrão único brasileiro de tomada, sensacional, que só a gente utiliza aqui. E eu acho que em Paris também, né? É um parecido que funciona aqui, se não me engano.
Cara, eu acho que na Alemanha tenho quase certeza que é o mesmo padrão de Paris, e é o que serve aqui no Brasil.
Se foi isso, então não tem que se preocupar.
Porque eu acho que na Europa, diferente, eu acho que só tem Reino Unido e tem algum outro país que usa um padrão diferente também, mas eu acho que o resto é tudo igual. E é o que funciona perfeitamente pra gente.
Então, tem uma dica, tem um aplicativo que é Tomadas do Mundo. Baixa ele e a gente confere.
É muito legal. A gente já falou dele no Mac Magazine, coloca lá na busca Tomadas Mundo que você vai achar aplicativo, sem falar também que no caso de iPads e iPhones, você pode usar a porta USB do seu Mac e carregar sem problema nenhum. Só esse problema só acontece com o adaptador de força. E a última pergunta do dia vem do Victor Martins Teixeira. Ele fala que comprou um iPhone 5 no Brasil recentemente, mas que está viajando em breve para Nova York e quer saber como fazer para usar o plano de dados por lá. Ele já apurou com a Vivo que o roaming é muito caro, você habilitar o roaming internacional, e de fato é, a gente não recomenda isso para ninguém. E ele quer, tá pensando em comprar uma linha pré-paga por lá. Então, como é que funciona isso? Como compra? Se quem não é residente americano pode comprar? Breno, acho que você tem muita experiência, pode falar aí.
Então, vamos lá. Assim, a maneira mais fácil que eu acho, tá? Que de fazer, porque daí você não precisa falar com ninguém, você compra direto e basta só fazer uma configuraçãozinha no iPhone, é ativar um chip de dados em um iPad qualquer. Né? Se você for viajar com seu iPad, se você tiver o iPad, você ativa por ele. Se você não tiver, faz o que eu faço, que é entrar numa Apple Store, pegar qualquer iPad que tenha lá, agora o iPad Mini, né, que tem o mesmo padrão de chip do iPhone, e ativar um plano de dados por ele, porque lá eles têm um plano de dados pré-pago, se não me engano é $50 por 5 GB, alguma coisa assim, e daí você coloca ele no seu iPhone e faz a configuração. Se você quiser fazer um negócio mais bonitinho, você vai até uma loja da AT&T, ou então o seu com certeza tem que ser AT&T, porque outra não vai funcionar. Vai na loja da AT&T e compra um pacote pré-pago, pede um chip de dados pré-pago, que na verdade ele não vende só o chip de dados, tá? Você vai ter que comprar uma linha pré-paga.
Exato.
E nesse ativar o serviço de dados. Rafa, me ajuda a lembrar os valores.
Eu fui para Orlando tem 2 meses, eu fiz isso com o meu iPhone 5 já. Você tem que comprar primeiro um chip da AT&T, que não vai servir o seu chip da Vivo. Esse chip lá custa $25, até bem caro comparado com o preço do Brasil. Uma vez na vida a gente tem algo mais barato aqui, que é R$10. O chip custa $25 lá. Você só vai comprar uma vez, então se você for para os Estados Unidos no ano que vem, você pode usar o mesmo chip. A segunda coisa que você vai pagar é ativar a linha pré-paga, é obrigatório, é mais $25 o mais barato. E aí depois de ativar essa linha, você vai pagar mais $25 por 1 giga de dados. Isso aí você pode usar tanto a linha quanto os dados por um mês. Então, no total aí, se você não tiver o chip, você vai gastar $75. E eu acho que ainda assim vale mais a pena do que ativar o roaming, dependendo do uso que você vai fazer.
Né? O roaming, cuidado, tá, cara? Porque o roaming é absurdamente caro. E outra coisa que você pode esquecer também, entra lá e desativa no seu iPhone roaming de dados, tá? Ele tem lá uma opçãozinha. Porque é muito caro, se eu não me engano, é R$15 ou R$5 por mega, cara. É muito dinheiro, não vale a pena, não.
Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, um Feliz Natal para todos vocês. Muita alegria, muita saúde, muita prosperidade. Ótimas festas, comam bastante, troquem muitos presentes. Breno, valeu.
Valeu, Rafa. Feliz Natal para todo mundo. Espero semana que vem fazendo o último podcast do ano. E o mundo não acabou também, né? Então, continuem escutando. Espero que gostem. Baixem o aplicativo, recomendem para todo mundo. E Feliz Natal para vocês.
Obrigadão para você também, Edu.
Valeu, Rafa. Valeu, Breno. Feliz Natal aí para todo mundo. Muitos products aí pra todos, pra gente ficar feliz aí no dia 25 e vamos que vamos.
E que na semana que vem o Breno e o Edu estejam com conexões melhores.
Valeu, não, cara. A minha conexão é mal. Para, não enche meu saco, Rafael.
Falou, abraço e até a próxima. Tchau, tchau. If I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you.